bem-vindos a mais um episódio do podcast do Taquinhos,
que é o primeiro.
Exato. Eu sou o Lord of Light.
Eu sou o Luís Fungo.
Sou o Kissing Crimson.
Que dá gostoso.
Sou o Twilight.
E neste episódio nós vamos falar da nossa visita à Amadora BD. Vamos falar sobre o Weekend in the Realms e sobre convenções, conhecidas como cons. No mundo dos gamers, né?
Em suma, hoje temos um grande podcast.
Exato.
Verdade.
Então, basicamente, a nossa visita à Amadora BD foi um bocado repartida, porque tivemos pessoas a visitar o evento em diferentes períodos. Aqui o nosso companheiro Tolaris foi no primeiro fim de semana, não é?
É verdade, foi no dia 24, fui lá dar uma volta à Amadora, descobri várias coisas interessantes, uma das quais ninguém mora na Amadora, porque eu fartei-me perguntar como é que se ia para o Festival de BD da Amadora e a resposta que eu tinha sempre é: eu não sou de cá. Mas pronto, lá acabei por
dar. Curiosamente, duas semanas depois a situação não tinha mudado na Amadora.
Acabei por dar com o sítio, embora já tenha lá chegado às 5h30 da tarde, e não havia muita gente, era o primeiro fim de semana, e não havia muita gente lá na exposição. Dei uma volta pela exposição, estava gira, não tinha nomes de muito peso. Nesse fim de semana, quem lá esteve assim mais conhecido foi o C.B. Cebulski, que é um caça-talentos da Marvel. Não pedi autógrafo, estava uma fila enorme. E pronto, e fui também ver o espaço que o Abujo conseguiu ter para estar a mostrar board games lá na Amadora. E estive a jogar lá um bocadinho de Race for the Galaxy, que gostei muito. E pronto, depois vim embora porque já era hora de jantar.
Então foste para a Amadora jogar.
Foi isso.
Para a Amadora jogar board games.
Isto é um gamer.
Isto é um gamer. Vai a um encontro de BD para jogar board games.
É verdade.
Só me dá orgulho esse menino. Ganhar, ao menos?
É, né? Curiosamente.
Muito bem. Como claro, eu te ensino.
Além disso, foi para lá dar espetáculo. Né? Bem, nós fomos no fim de semana, no último, que era o de... Nós fomos dia 7
de novembro.
Exato.
Nós fomos no sábado, não foi?
Sábado, sim, sábado. Exato. E sim. Esse já fomos... Pronto, fui eu, mais o Kingsing Crimson e o Darth Prestoso.
Já e... agora, tanto para nós como para o Tolai, acho que foi a primeira vez que fomos ao Festival da Amador.
Sim, para mim foi.
Sim, para mim.
O Dark Gostoso já lá esteve antes.
Eu já sou um veterano. Ok, pronto, lá para aí mais duas ou três vezes. Mas já não ia lá uma carrada de anos. Era na altura em que era na Fábrica da Cultura, acho que é assim que se chamava.
Sim.
Depois
traz.
Houve coisas que mudaram. A principal alteração para além do espaço era o fator cosplay, que acho que revolucionou muito o ambiente. Que lá estava de outra vez.
Nas edições que tu foste, não tinha?
Não havia. Já há cosplay em Portugal há muito tempo, mas nessa altura não me recordo ter visto cosplayers lá. E desta vez a presença deles fez-se notar e de que maneira, sobretudo a malta do anime. E gostei bastante. A exposição, na altura recordo-me, do ponto de vista do concurso, era maior, mas por outro lado parece que o foco é, vai para os trabalhos eventualmente mais relevantes, que o júri tem achado mais relevante, e se calhar as pessoas não tinham paixão para estar a passear tanto tempo e a ver tudo com calma. E pronto, as alterações principais são essas. De resto, os nomes continuam bons e a exposição continua bem feita, na minha opinião. No geral, acho que continua bastante bom.
Então, basicamente, pronto, as atrações que nós vimos, não é? Assim, mais focalmente, digamos, foi, pronto, muito esperado são de autógrafos do David Lloyd, não é?
Senhor David Lloyd.
Que houve ali uma corrida contra o relógio para ainda chegar a tempo à con de apanhar a são de autógrafos. Por acaso correu...
Nós éramos os últimos da fila e já tinha concluído o tempo programado para o Senhor Lloyd lá ficar a dar autógrafos, ainda assim, e ele tinha uma palestra de seguida, ainda assim atrasou a palestra para nos poder assinar os livros. Assinar e desenhar.
Sim, vocês podem ver provavelmente as fotos dessa...
No post sobre a Amadora, que já está online.
Exato. e que vocês ficaram com livros bastante valiosos depois de lá fazer aquele sketch e de assinar o seu nome. Pronto, outro pormenor que nós gostámos muito de ver, como já o Darth Custoso já mencionou, foi o cosplay.
O cosplay
acho que realmente... É, pronto, eu não tenho a experiência que o Darth Custoso teve dos anos anteriores, mas realmente estou a imaginar aquela con sem os cosplayers.
E ia ser completamente diferente,
completamente.
Muito mais pobre.
É, há sempre aquele pessoal que vai a passar disfarçado, que depois quer tirar fotos e que se disponibilizam para fazê-lo. Inclusivamente fazem quase questão de fazer posts para...
São os posers.
São os posers, basicamente. Pois. Inclusivamente têm uma... Podem ver também no post que nós fizemos sobre a Amadora BD, inclusivamente uma foto que nós temos com uma Misa Misa do Death Note.
Ela insistiu muito para tirar fotos com os membros do Taquinas e nós obviamente não podemos deixar de fazer.
Já agora também aproveito para o pessoal que não conhece este excelente manga.
Death Note,
que vale bem.
Se ainda não viram.
E que...
Vejam, porque todos nós já vimos.
Sim, e faz bastante sucesso na Con, porque vimos bastante pessoal que fazia cosplay de personagens do...
Death Note.
Outra coisa que também era celebrada na Con era os 50 anos do Asterix, não é? Que tinha uma exposição que eu penso que já estava desde que...
Sim, a exposição estava montada desde o início,
não é? E que tinha bastantes artigos de colecionáveis,
sim, digamos. Board games, figuras.
Muita coisa, algumas que me deram bastantes blasts from the past, nomeadamente aquele board game
do Asterix
que eu tinha.
Da Major? Era da Major, acho eu,
que muitas horas de diversão proporcionaram na minha infância. Foi muito bom.
Eu acho que o board game devia estar, mas já na parte do abre-jogo para podermos experimentar.
Sim.
Temos que ver se conseguimos desencantar isso.
Não deixo o teu mais?
O meu, eu não sei realmente.
Eu acho que sou capaz de conseguir arranjar.
Tu és capaz, não é? Porque uma certa pessoa disse que
é capaz de lá ter isso. São os cordelinhos.
Fazemos um report no Taquinho.
Exatamente. Conforme.
Podemos fazer um report alargado sobre esse excelente board game.
Exato.
De Asterix. Pois também, outra coisa que nós vimos foi. Também uma
homenagem
ao Maurício de Sousa, que também fazia...
Era 50 anos de carreira.
Também 50 anos de carreira.
Se não me engano. Era 50 anos de carreira, no caso do Asterix, era 50 anos da criação do personagem.
Ah, certo.
Acho que ele foi há 50 anos, exato. No caso do Maurício de Sousa, houve, para além de arte original, de alguns quadros dele, houve uma exposição de homenagem com... desenhos de outros artistas, maioria deles brasileiros também, e foi interessante ver apresentações mais realistas dos personagens, e tinham a liberdade de pegar os personagens que quisessem, a maior parte deles foram um astronauta, mas no geral diversidade.
Mas tinha muito Turma da Mónica,
sim,
não?
Sim, sobretudo.
Por acaso eu não prestei grande atenção, devo confessar, a essa exposição, porque não é um autor que eu siga assim muito atentamente, mas
é um grande clássico.
Sim, claro que é.
50 anos de carreira não é fácil atingir.
Não.
Sim, 50 anos não...
Foi pena não termos ido ao segundo fim de semana.
Foi quando ele esteve lá.
No segundo fim de semana ele esteve lá.
Foi o único fim de semana em que não pudemos lá estar.
E já agora, para o fungo, nós temos a nossa visão do que é a Turma da Mónica cá em Portugal e como é no Brasil.
No Brasil é muito, muito forte. Não. Enfim, fez presença na vida de muitas gerações, muitas gerações por lá. E tanto desde quando ele escrevia nos jornais, nas tirinhas dos jornais. Inclusive as primeiras tirinhas dele era com um astronauta. Acho que é por isso que teve tanta ênfase.
Sim, assim, sim.
Foi um dos primeiros personagens dele, junto com o Bidu e tudo mais. A Turma da Mônica veio alguns anos depois. Mas, como eu disse, é muito forte. De toda a Turma da Mônica, Chico Bento e Companhia Limitada. E agora tem uma nova versão da Turma da Mônica lá, que é meio teen,
Morangos com açúcar. É uma coisa meio esquisita, eu não tive a oportunidade de ler ainda.
Com os personagens adolescentes.
Exatamente, com os personagens adolescentes.
Também estava lá.
É. Sim. Pelo menos vi lá Comics isso também. Pronto, e ele tenta inovar um pouco, tanto no diálogo, nos relacionamentos que eles têm entre os personagens, e usando coisas mais atuais do que. E mais adolescentes do que a turma da Mônica que a gente está acostumado a ver. É o que eu li a respeito só e não tive a oportunidade de ver o trabalho propriamente dito.
E tipo, na Con também estavam patentes bastantes exposições de autores portugueses. Eu lembro-me um em particular do Rui Lacas,
Rui Lacas,
né?
Rui Lacas, Rui Lacas.
Que o Dafne Esposo me recomendou, por acaso. Tu também já tens um bocado mais contacto com o trabalho dele.
Eu nem tinha um grande contacto, mas para ser honesto, mas o que vi achei sensacional. Parecia bastante versátil.
Sim.
Então, liberando aqui, não sei se será em primeira mão, mas Rui Lacas vai estar em Coimbra em dezembro na festa do Dr. Cartoon. Se era quem quiser.
É do.
Ainda não há data, fiquem com atenção, depois divulgaremos.
É local.
O local vai ser a loja do Dr. Cartoon.
Mesmo, então. Lojas que vão ter um mega evento.
Okay. Eles também tinham uma presença lá na Amadora BD.
Sim.
Tinha uma loja, mesmo ao lado da zona de autógrafo.
E quase
tudo toda... que é BD.
Sim, como já é a tradição do festival.
Tudo que é a loja.
BD Mania, Dr. Cartoon, Mongerhead. Não sei se isto devia, sim. Todos têm o seu stand, onde é possível comprar a bananzinhada a preços convidativos. Há lá aqueles bargain bins de 1€ ou 90 cêntimos.
Uh-huh.
E pronto, só não sai de lá alguém com um cómic porque não quer.
Porque se não quiser.
Exato.
Acho que é bem, eu para o ano vou.
Sim, eu também me convenceu bastante. Eu,
já não, depois do interregno de 6 anos, foi bom voltar lá e...
Realmente, eu acho que valeu bastante a pena a visita à Con.
Só mais uma coisa, a questão de agora de $1 milhão, que é, será que vamos fazer cosplay ou não? Ou acham que já é algo que ultrapassa?
Eu nunca fiz cosplay, nunca tinha visto em primeira mão, fiquei muito entusiasmado e quero ver se faço para o ano. Vamos deixar aqui o segredo
de quem? O mistério. Se saberá uma participação de cosplay de membros do Taki.
Uma ou mais? Ah, sim.
Na
e o Dark Gostoso também à partida vamos já fazer, mas.
Vamos ver. Eu ainda estou a pensar no assunto.
Bem, nós somos 5. Tu tens folhinhos, não é?
Os Power Rangers.
Não quero dizer alguma coisa.
Tipos no Ranger Rosa.
É, mas podemos ir tartarugas ninja indisponentes, ou não?
Podemos ir, mas acho que as regras de cosplay indicam que não pode haver uma máscara.
É cosplay, não é transformismo, sim?
Muito bom.
Dá essas ideias, dá gostoso.
E tem sempre uma vantagem, que não se paga bilhete para entrar se fores
assim.
Como cosplayer, não se paga.
Exato.
O que é uma vantagem. E acho que é uma boa aposta da organização, que isso incentiva mesmo o pessoal a ir. Mas já agora que falaste em cosplay, lembrei-me agora de alguma situação que, por exemplo, eu lembro naquela altura que eu e o Dato Pestoso estávamos completamente atónitos com o nível de, digamos, nerdismo que alguns dos cosplayers apresentaram. Eu lembro-me claramente numa situação da exposição do Joker.
Do Joker, sim. Que, com o horror em Kenshin, não
é? E que tinha uma espécie de parte em que eles tinham de fazer roleplay.
Sim.
Isso foi bastante perturbador, pelo menos para mim, que eu não estava à espera.
Tinha visto um reenactment.
Um reenactment.
Numa cena. Não estava a fazer um reenactment de alguma cena do filme, mas.
Sim, nós também temos fotos no post desta situação. Eu acho que vale a pena vocês verem.
Mas foi refrescante.
Foi refrescante, mas eu acho que mesmo assim as fotos não transmitem toda.
Tem que lá estar. Por isso, pessoal, para o ano que vem.
Exato.
Procurem ir porque.
Porque vale a pena.
Exato.
Pronto, na nossa ordem de conversa temos também falar um bocado sobre o evento.
Sim, porque foi um grande fim de semana.
Foi isto, um grande
membro do Taquina.
Nós mal tínhamos terminado de chegar da Amadora, como fomos logo no dia seguinte jogar Dungeons and Dragons no Weekend in the Realms.
Exato.
Que é uma iniciativa da Wizards of the Coast.
Mais uma,
para promover o jogo. Que é um tipo de aventura de, como há no D&D Day, mas são aventuras que, pelos vistos, a história continua de uma para as seguintes. Isto foi o primeiro que desistiu do Weekend in the Realms, não?
Não, este já penso que é o segundo evento.
Ok.
Isto é o segundo evento, é uma, acho que é a segunda campanha, a segunda Living Campaign, em que... O que é uma Living Campaign? É, vão-se fazendo sessões, um dos membros, ou os membros estão registados na RPGA, e de todas as sessões que eles fazem, são submetidos depois os resultados, se é que se pode chamar assim, que cada aventura tem objetivos que são ou não cumpridos, e consoante aquilo que for sendo cumprido, vão sendo enviados os dados das personagens com subidas de nível, com essa...
No report.
Exatamente, no report da Wizard.
Se conseguiram concluir os objetivos de Skill Challenge.
Exatamente. E é uma campanha, julgo eu, de 1 ou 30.
Ou seja, nesta campanha o DM não atribui XP, porque isto é... Pronto, como o Telarius disse, é uma Living Campaign, ou seja, no fim há uma folha que tem vários
dados, preenchidos,
e conforme a performance da party, o DM preenche e manda o report online para o site da RPGA. E lá é atribuído, através desses objetivos, XP à personagem. E cada jogador traz a sua personagem pré-feita. E conforme o site atualiza o nível, o jogador traz a personagem com que está a jogar. Pronto, e depois o que o jogador tem que fazer, aqui em Portugal é um bocado menos difundido, mas nos Estados Unidos já há grupos que jogam semanalmente, e o pessoal tem que procurar alguém, ou algum grupo, ou algum evento onde se vai jogar uma aventura do nível correspondente. Sei que também o sistema tem uma espécie, digamos, de fail-safe, que é, se por acaso tu não jogares durante um período, a campanha tem níveis em que há um level boost. Ou seja, se tu não jogares, chegas a um ponto que a tua personagem
sobe automaticamente. Para ficares a par com o resto dos jogadores.
Exato, eles vão fazendo tipo do 1 ao 5, depois do 5 ao 10. Se a tua personagem num certo período de tempo não estiver no nível 5, ela é automaticamente... subida, que é para tu poderes
continuar a jogar com ele.
A campanha que vai se desenvolvendo. Pronto, este evento, apesar de ser um evento especial, está inserido, tanto que nós vimos que a aventura tinha mesmo, digamos, hooks,
exato,
para uma continuação.
Sim, ou seja, isto tem vantagens e desvantagens por um lado.
Este evento é uma espécie de um evento em que o Wizard chama um bocado o foco para este tipo de campanhas, para juntar pessoal. Pronto, como aqui não está tão difundido, nós optámos por usar as personagens pré-feitas de nível 1 que a aventura disponibilizava. Pronto, o que é que mais se pode dizer? Este evento tinha, originalmente, nos Estados Unidos, tinha kits, não tão bons quanto aqueles que há para os, digamos, chamados de Indie Game Day. Eram apenas mapas, tokens...
Sim, não havia miniaturas, tokens recortados que se utilizavam.
Exato. Coisas em papel, mas como aqui na Europa...
Nem isso tivemos,
porque na Europa o Wizards não disponibilizou qualquer tipo de material. Apenas dava para sacar o PDF depois de fazer
a inscrição. Também não sentimos falta.
Nada grave.
Sim, nada grave.
Bem, mais porque nós também já temos uma humilde coleção de mapas, que acho que seria o que faria mais falta
para
o evento. Mas de resto, miniaturas.
Miniaturas também.
Ok, os kits fariam falta se tivéssemos cá.
Sim.
Se nós usar bonecos do Kinder Surpresa.
Do Asterix, não?
Exatamente. E. Ok. Pronto, basicamente. Depois eu acho que é importante aqui, pelo menos os mestres que tiveram.
Sim, nós tivemos 3 mesas, ainda não vimos dito.
Sim.
Tivemos 3 meses,
à volta de
2 de 5,
umas 4, mais os DMs.
Mais 3 DMs.
17 pessoas.
17 pessoas a jogar. Foi um evento menor, como também era, acho que, o intuito da Wizards, não era uma coisa tão publicitada quanto o Game Day. E acho que já foi bastante bom. As pessoas que
nós costumamos fazer
grande promoção.
Uma promoção grande quando são os D&D Days, de espalhar cartazes e entregar flyers e
Arrastar as pessoas.
E arrastar as pessoas com os cabelos.
Dirigíveis da Goodyear.
E desta vez só pusemos mesmo
no blog.
Só fizemos no blog e no site do jogo.
Exato. E pronto, já foi uma participação bastante boa. Agora eu acho que...
Tivemos algum jogador novo desta vez?
Aquele jovem que chegou...
Não, acho que não.
Bem, só tivemos. Podemos considerar o regresso do meu irmão à atividade.
Exatamente.
Ah, já depois de um hiato
de 10 anos.
De uma edição inteira.
De uma edição.
Passou da segunda diretamente para a quarta edição.
Experimentar a quarta. Finalmente as estrelas alinharam-se e houve o regresso... Que já agora é, tipo, pronto, já que eu posso falar por ele, com a conversa, ele ficou bastante impressionado com a quarta edição. Disse que gostou bastante, pronto, ele era um... Estamos a falar de uma pessoa completamente clean slate em relação à 3.5, não tem qualquer tipo de...
Nem viu,
ele não sabe o que é a 3.5, nem a 3, e então foi a passagem direta do mundo das trevas, digamos, para a luz. Ele diz que realmente o sistema da quarta edição, pronto, porque já na segunda há sempre aquelas discussões do que na altura focava em roleplay, agora o jogo é só quase um jogo de computador, mas em tabletop, e ele diz que já na segunda edição sentia que havia uma grande foco no combate, apesar do roleplay estar, digamos, mais discutido nas regras, mas havia mesmo assim grande combate e era um caos, não havia qualquer tipo de regras, e quando havia...
Na segunda edição não havia grelha de miniaturas.
Não, nem sequer miniaturas.
Pois.
Praticamente. Não era, quer dizer, depois saiu uns módulos opcionais.
Ah, mas era umas miniaturazinhas de fundo.
Exatamente. Eu lembro que havia o Skills and Powers, havia o Combat Synthetics, era como se chamava esse livro. E esse livro tinha um protótipo de umas regras que depois eu acho que eles aproveitaram para 3.5. Que eu, por acaso, vi há pouco tempo o livro novo e comecei a notar ali pontos...
A Wizards tem muito isso. Já ainda andávamos em 3.5 quando saiu o Martial Power?
Book of Nine Swords.
Já era um protótipo da quarta edição. Era já um protótipo.
Era 3.5. Sim, e já bastante desequilibrado que jogar com estas regras, né? Mas de qualquer maneira, pronto, voltando à experiência do meu irmão, ele estava a dizer que pronto, foi bastante agradável haver um maior controlo, digamos, no terreno do que é que se está a passar, porque na segunda edição também, sem usar essas regras opcionais, o combate era muito caótico, era basicamente o DM dizer, ah, tu estás ao pé do monstro, ou estás ao pé do teu adversário, o que é que queres fazer? Era muito caótico e agora está mais delineado. E ele diz que a parte do roleplay, pronto, isso já está inerente a qualquer
jogador.
E também à orientação que o DM der.
Claro.
Pronto, ele disse, claro, que aquilo... Ele também estava ainda sem saber como é que era este tipo de eventos, e eu já o tinha dito que para não esperar grande roleplay deste evento. Mas ele disse, mas se o roleplay, o DM orientar durante uma campanha normal, a parte de segunda edição do roleplay continua lá.
Claro.
Pronto. E então ele ficou bastante contente.
E até tem componentes mais que usam dados e usam o randomizer, vá, mas que são mais voltados para o roleplay. Os Skill Challenges, que é uma inovação challenges. Mesmo de quarta edição. Antigamente não havia.
O próprio sistema D20 para ele foi uma novidade, também que ele disse que era bastante mais simples do que estar a pegar.
Nossa, em... Nossa, de segunda edição era um taco.
Taco. E
classe armadura negativa.
Classe de armadura negativa, ter que ir agarrar em 30 mil lados diferentes para 30 mil coisas diferentes.
Tabelas, mais tabelas.
Exato. Portanto, isso foi uma inovação sem dúvida. E acho, sem ser ele, acho que ele foi para aí o novo jogador...
Bem, tivemos novos jogadores do último D&D Day que voltaram desta vez.
Sim, claro.
Sim, isso aconteceu.
E da aventura em si, o que vocês acharam?
Sim.
Bem,
vocês na experiência de DM?
Eu achei que os combates relativamente bem estruturados para o evento. Agora, em termos de história...
Como tu disseste há bocado, isto da aventura fazer parte de uma campanha mais longa tem também os seus contras. Ou seja, nós não jogámos a parte anterior... E isto deixa muito a aventura em aberto no final do Weekend in the Realms. O que significa que quando nós chamamos jogadores para vir jogar durante a tarde, durante aquela tarde que foi nesse fim de semana, eles vinham a pensar que iam jogar uma aventura com um início, meio e fim, e não foi isso que se passou.
O final
fica muito em aberto. Mas tudo bem, porque lá está, foi a primeira vez que organizámos o Weekend in the Realms. Os combates, realmente, como o Darth gostou, estava a gostar.
E estava a gostar também.
Estava a dizer, achei-os divertidos. Sim. Continuo a não ver muitas situações para fazer roleplay. Nem de opções que possamos dar aos jogadores para que possam influenciar minimamente a história. Não há branching nenhum.
Acabamos por estar orientá-los num carril, um bocadinho mais para a direita. Na minha mesa tentaram arranjar camelos e isso tudo. Aqui o meu amigo Solaris tentou negociar com um senhor que quase vendeu um camelo, mas depois ele insultou e depois uma diplomacia enrolou um. E então pronto, não pude deixar.
Nem assim, não
tem camelo para ninguém.
Não teve camelo para ninguém, exatamente.
Não faz mal porque andei num tronco a descer um escorrega de gelo.
Pois, era isso que eu contento. Eu acho que tu estás a andar aqui de parte do tutelário uma grande vontade em falarem sobre algumas táticas que nós empregámos na nossa mesa, que a nossa mesa foi espetacular. Realmente nós tivemos ali um momento, parecia que o Marco Horácio estava a jogar
o Marco Horácio, se estivesse a ver aquilo, diria soltem a parede, que foi quando o anão carregou
O anão é a parede.
O anão
que era o Tanuki.
O anão que estava o Tanuki a jogar com ele, carregou um dos guardas lá de um encontro e fez um shield bash. E a imagem mental com que nós ficámos foi um escudo enorme com umas perninhas em baixo a correr a ir direito a uma pessoa a uma velocidade média-alta.
E tivemos aquela entrada fenomenal no último encontro.
Que deu-nos direito a um surprise round. No último encontro havia uma descida de gelo em que o nosso mestre nos perguntou se nós queríamos descer todos de uma vez ou um de cada vez. E eu tive a ideia de ir-me fazer um tobogã e foi isto.
E trabalhaste de tobogã de bobsleigh no último encounter. Que acabou por, se calhar, aquilo ter de ser resolvido com um bocado mais diplomacia em vez de força bruta, que foi quando nós decidimos entrar no encontro. Mas pronto, foi. E aí o Tanuki voltou a usar a técnica do Marco Horácio, soltem a parede. Foi bastante giro. Também já agora devo dizer que gostei muito da tua prestação como líder, mesmo que aquela personagem muito mal desenhada, a personagem pré-feita que a Wizards nos forneceu, o gnomo foi bastante esmiuçado, né?
Foi. E isso foi uma das coisas que eu, de certa maneira, tive pena do Darth Gostoso como mestre, porque pronto,
Foi mitrado. Já agora isso lembra-me uma coisa importante, que é aquela discussão que acho que já nós tivemos no último podcast sobre a experiência dos jogadores. Porque eu, quando olhei para a personagem com que o Tolari jogou, eu achei, tal como ele próprio disse, que a personagem estava
mal construída.
Mas depois depende das mãos de quem é que está a jogar. Por exemplo, pronto, estamos a falar de uma pessoa que já tem mais experiência. Agora imagina que alguém que não tinha experiência pegava naquela personagem. O que é que ela ia fazer sem experiência de jogo? Acho que não ia ser tão divertido. Voltando àquela questão que tu frisaste no último do personagem de encostar e bater.
Certo.
Que são, aos olhos de uma pessoa inexperiente, eficazes. É. Eu acho que...
E que foram precisos para o clérigo.
Claro que sim. Um líder sem...
Tem que haver lá alguém que faça esse serviço.
Pronto, o líder tem que ter pessoal para liderar, senão não vale a pena. Mas, por isso, neste Weekend in the Realms, eu, quando olhei para as personagens e vi o grupo que nós íamos ter, eu falei com o Tolaris e que ele concordou deixar o pessoal escolher as personagens que quisessem jogar. E nós ficarmos realmente, se calhar, com os mais trabalhosos para nós, ou seja, controller e líder, porque realmente acho que a Wizards nesta vez voltou a cometer o mesmo erro que cometeu no último evento, de fazer personagens que não são tão eficazes para pessoas que não têm experiência de jogo. Não sei, pelo menos foi o que eu achei.
Sim. É assim, faça tudo.
Também jogaste? Como personagem jogaste?
Eu joguei com a Wizard. Ela é Dream Wizard. Sim. A minha mesa foi um pouco desesperadora porque... Não, foi muito desesperadora porque o nosso DM, ele nunca tinha sido DM. Ele sempre tinha jogado como player e... Por motivos que não sei até onde vão, ele não se preparou muito bem para aquela mesa e foi... A aventura toda foi cheia de... Foi meio aos trancos e barrancos, ele tinha que parar toda hora para conferir o que estava acontecendo com a aventura e... Não teve muitas explicações sobre o que acontecia, assim, a gente entendia, mas qual era
o que passava.
Exato, o que estava acontecendo na aventura.
A vossa volta.
Mas eu notei que um certo cuidado que a Wizards teve de inserir novas informações sobre o cenário de Forgotten Realms, que acho que foi como se fosse um pouco alguns easter eggs para aqueles que gostam do cenário e deixaram algumas coisinhas assim, salpicadas no meio da história para quem. Eu conheço Forgotten Realms, não é meu cenário preferido, mas eu gostei assim dessas informações que foram
colocadas. Os personagens tinham na sua ficha a dizer de onde vinham
backgrounds,
e que vantagens é que recebiam por serem de regiões específicas do cenário.
Sim, isso eu achei bacana. Acho que foi uma das mais valias. Pude experimentar um personagem que eu nunca tinha jogado, acho que foi legal também, e houveram pessoas na minha mesa que também puderam ter essa experiência, que vou jogar com uma coisa diferente.
Uhum.
Ou, legal, eu já joguei com esse tipo de personagem, joguei com aquele, com esse aqui eu nunca joguei, pronto, experimenta aquele ali, que ele nunca jogou. Acho que é uma das funções, como player, acho que é uma das funções principais desse tipo de evento, e acho sensacional isso. Mesma coisa para DM, para quem nunca foi DM, ok, tivemos uma experiência meio frustrante na nossa mesa com o nosso DM, mas
foi a primeira vez.
Foi a primeira vez.
Quer dizer que para a próxima vai ser melhor.
Espero que sim. Como os nossos podcasts, não é?
Tem sempre essa desculpa, não
é? Exatamente.
Então, só para acabar,
tentativa e erro,
só para terminar com o assunto do Weekend in the Realms. João, já tínhamos dito a aventura, tipo, termina em aberto. Sabem quando vai ser a continuação?
Não, provavelmente na semana seguinte. Se continuasses a marcar eventos, podes fazer uma campanha, se assim o desejares, de na semana seguinte voltas a marcar um evento privado ou público, segundo prefiras.
Então saem aventuras todas as semanas para a campanha.
A campanha continua semanalmente, como se fosse uma campanha, digamos,
homebrew,
exato, feita por nós, privada. Podes fazer, marcas o evento e todas as semanas reportas o resultado.
Okay.
Isso é uma coisa bastante boa, pronto, para o pessoal...
É provável que possamos ainda fazer alguma coisa antes do próximo D&D Day?
É possível experimentar, sim, não seria descabido.
Ok. Então fiquei com atenção.
Sim. Eventualmente discutiríamos isso mais aprofundadamente. Bem, outra coisa que nós gostamos...
Falámos em D&D Day? Falámos?
Falámos.
Vai haver um para o ano que vem, em março.
Vai haver um para o ano que vem, em março, e nós estamos aqui a... Mais uma vez, todos orgulhosos do Kissing Crimson nesta ligação.
Esse é um fantástico. Uma linearidade.
Aprendi a cuidar de gostoso.
É verdade. Aliás, apenas uma de várias lições que eu dou.
Diariamente,
não estou a falar nenhuma agora, mas.
A escola de vida. Aquela pole dancing, não é? Aquela pole dancing.
Isto está gravando.
Bem, dia 20 de março de 2010 vai ser outra vez o D&D Day. O Taquinas vai voltar a organizar. E como no último evento, tivemos 43 pessoas, o espaço que nós tínhamos como dado adquirido, que ia ser sempre, que era o bar da associação, está a ficar...
Está a minguar também.
Exatamente.
É que a máquina as paredes estão cada vez mais...
Pronto. E então como até já tínhamos falado com outro tipo de gamers, não só RPGs, vamos tentar transformar este evento numa con. Ou seja, vamos juntar RPGs, board games e Magic the Gathering. Isto para já é o que nós temos confirmado. Andamos ainda em negociações com grupos de outros jogos, mas isso a seu tempo nós divulgaremos.
Pelo menos estes são os mais prováveis.
Espaço. É o que nós estamos a ter mais problemas, mas assim que houver uma confirmação, também ainda falta algum tempo, assim que tivermos uma confirmação...
Mas agora vamos fazendo update, bem, durante os podcasts, vamos lançando até
mais. Claro. E pronto, e é isso. É isso que eu queria dizer.
Mas o Taquinas anda em cima do assunto. Isto anda
acima, em baixo, ao lado.
À volta.
Sim, basicamente.
À volta.
Mais uma lição de arte de todos.
Nunca ver só um lado da questão.
Sim.
Desculpe.
Bonito isso.
Sim, mas um dos objetivos então é mesmo conseguirmos unir vários tipos de jogos num único evento.
Num único evento.
E para quê fazermos isso?
Para dar a conhecer, como há muitas pessoas que só jogam board games, por exemplo, e não conhecem RPG e não têm essa percepção de que às vezes o RPG pode estar ligado aos board games e vice-versa, e gostarem de uma coisa e não conhecerem a outra, torna os gamers e os grupos dos vários gostos de gaming mais coesos e pronto, traz pessoas novas para os vários hobbies. Eu não tenho a menor dúvida de que muitas das pessoas que jogam board games nos encontros cá em Coimbra todas as quintas-feiras, se calhar até não se importavam de jogar RPG, mas nunca jogaram, nunca tiveram a oportunidade de experimentar, assim como provavelmente há muitas das pessoas que jogam RPG connosco que nunca tiveram a oportunidade de experimentar Magic the Gathering e se calhar até estavam a jogar.
Ou George Cards. Bem, eu jogo qualquer coisa. Eu sou daqueles gamers
mental. Tu és uma pega dos jogos, é isso.
É isso, um molusco que
compensa
qualquer ambiente.
Mas espero que não seja o único e realmente possamos atingir mais novos gamers.
Sim.
Era porra que isto se tornasse uma espécie de uma Gen Con portuguesa.
Já foste uma Gen Con, não foi?
Já, é verdade.
Então, já agora estamos a gravar, não queres falar um pouco sobre a tua experiência? Isso já há quanto tempo?
Um pouco, já foi há uns anitos. Foi em 2004 que eu fui à Gen Con.
Corri ao longínquo ano de 2004, campanha do Silver Avengers.
Exatamente.
Foi no ano que saiu o campanha de setting de Eberron pela primeira vez.
Exato, que foi um dos grandes pontos...
Desculpa interromper.
Sim.
Foi então do teu nick que eles tiraram o nome para o vilão de Eberron, Lord of Blades.
Claro. Eles viram lá na Gen Con e, este gajo tem...
Peraí, eu só não concordo com uma coisa.
Espetacular.
Só não concordei ali com uma coisa. Vilão de Eberron? Onde é que está a dizer que Lord of Blades é um vilão?
Okay.
É uma figura incompreendida.
É um Warforged renegado, não é? Mas eu ainda estou a receber royalties.
Isto é racismo.
Eu estou a receber royalties ainda da Wizards.
Acho que o Warforged é mau. É mau. Não,
o Warforged é espetacular.
Então, Lord of Blades, continua.
Pronto, então, como estávamos a dizer, antes de eles terem apropriado o meu nick assim, pronto, sem vergonha, digamos. Estava esse lançamento de Eberron, foi um dos principais pontos, pelo menos na parte da Wizards of the Coast, que era um dos principais sponsors do evento. Inclusivamente eu participei no campeonato, digamos, de Dungeons, se pode chamar assim.
Campeonato de Dungeons?
Sim.
Fala-nos mais sobre isso.
Okay. Isto não parece nada forçado.
Não, nada. Parece completamente natural. Pronto, o que é que se passou? O campeonato de Dungeons realmente é um conceito um bocado estranho de explicar a pessoal que está habituado a jogar Dungeons, porque há aquele conceito de a party ganha em conjunto. Então o que é que se passa? Num torneio, digamos, de Dungeons, o que acontece é, há uma série de mesas que jogam uma aventura e depois são comparados resultados. E pronto, só que, na minha opinião, eu acho que é muito subjetivo a prestação das mesas. Isto porquê? Porque não se pode dizer que os DMs sejam imparciais, isto por causa do seu estilo próprio de jogo. O meu grupo, que foi, eu combinei, por acaso, agora lembrei-me de outro pormenor interessante, foi o meu grupo com que eu joguei esse evento. Eu fui para a Inglaterra praticamente sozinho e encontrei-me lá com pessoas que eu tinha conhecido no fórum do evento. E eu combinei jogar com um grupo de pessoas já assim um bocado, digamos, sénior, Porque
foste jogar pala de geriatria, é isso?
Exato. A nossa equipa inclusive chamava-se The Old Git e eu era o New Git, porque todos eles tinham praticamente idade para ser o meu pai. Quer dizer, praticamente não tinham mesmo. O que é outra coisa. Quer dizer, não é boa ou má, é interessante, porque a média de idades numa con, pelo menos em Inglaterra, anda bem acima da média portuguesa. O gamer típico andava na casa dos 30 e poucos.
Ah, então você sentiu bem à vontade lá nessa idade.
Pronto, eu na altura tipo, era um bocadinho mais novo e era dos mais novos que lá estava. Enquanto aqui em Portugal estamos habituados a ver o gamer novo, é um adolescente de 16, 17 anos, e o gamer jovem em Inglaterra eram pessoas na casa dos 24, 23, 25, andavam por essa. Eram as pessoas mais novas que se viam naquela con. Pronto. Mas voltando ao tópico do encontro, nós. Pronto, aquilo era Hebron, né? O ambiente era Hebron, e a maior parte das pessoas nem sequer sabiam o que era Hebron, o que raças é que havia, o que eram Warforged, etc. E no primeiro round, digamos, nós jogámos a aventura e apanhámos um DM bastante simpático e que era, como dizer, entre aspas, um gajo porreiro, porque não complicou muito o jogo e passámos, e com muito bom resultado. Já na segunda ronda apanhámos um DM assim, digamos, um bocado mais complicado. E que não dava tréguas à party, não, era mesmo letal, era para matar mesmo. E a party deu-se muito mal, nós perdemos no segundo encounter e mesmo assim houve um bocado, digamos, de batota lá pelo meio, porque pensavam que o Warforged, como era um construct, podia voltar à vida assim do nada e ele já devia estar mais que morto. Pronto, houve bastante confusão, mas eu achei que era muito subjetivo. Houve mesas que passaram, porque, quer dizer, apanharam DMs também mais acessíveis e nós apanhámos um DM menos acessível.
Então, só para ver se eu entendi o conceito, é como se fosse as aventuras que nós fazemos no D&D Day, com várias mesas, só que...
A comparar resultados.
Comparando resultados. Exato. No final de cada aventura. É, e há várias etapas, é isso?
E há várias etapas. Havia 3 rounds. O terceiro era a final.
E o mestre ia rodando por várias mesas?
O mestre era o mesmo...
Não, mas disseste que apanhaste mestres diferentes em cada etapa.
Ah, sim, em cada etapa eram mestres diferentes.
A party, o grupo era sempre o mesmo.
O grupo era sempre o mesmo, mas mesmo assim havia suplentes. Havia, por exemplo, eu fui convidado para jogar na final numa mesa, porque estavam-lhes a faltar jogadores. Só que eu tinha outro evento para participar, e a CDM, e então não podia ir. Pronto.
Entendi.
Porque aquilo tem vários slots e conforme tem várias horas diferentes onde o jogo vai ocorrer, pronto, e convidaram-me para uma hora em que eu não podia jogar. Pronto, e então eles convidaram bastante gente porque aquela mesa estavam com o mesmo problema. Eles não estavam à espera de chegar à última ronda e entretanto houve pessoal que já tinha ido para casa, porque não foi à con no fim de semana todo. Outras pessoas tinham outros eventos marcados, então eles precisavam, acho que, de 3 jogadores.
Então foram pedir para te rascar e tu disseste não.
Exato, okay. Porque estava. Tinha realidade que outro evento e eu tinha mesmo que participar como DM, porque era uma das condições deles me pagarem o alojamento. Então não poderia haver essa participação. Mas a experiência lá foi espetacular, porque aquilo é mesmo outro ambiente. Tive contacto com todo o tipo de grandes figuras
do game.
Do gaming, exato. E todo tipo de eventos, tinha board games, tinha...
Na tua mesa, inclusivamente, tinhas game designers e...
Game designers que eu conheci na área VIP, porque um dos nossos jogadores era designer para aquele campaign setting que acho que não é oficial da Wizard, mas que é bastante difundido, que é, pelo menos em Inglaterra, que é o Kingdoms of Calamar.
É da Cancer.
Pronto, eu, um dos game designers e escritores dessa companhia estava a jogar connosco e era um dos convidados VIPs da con. Eu inclusivamente tive um dos dias na mesma mesa com o Peter Atkinson, pronto, que foi um dos criadores, que era um dos donos da Wizards antes dela de ser adquirida pela Paizo, e foi um dos criadores da 3.5 dos Corebooks.
Teste pela Paizo?
Não queremos enganar aqui.
Tinha havido um hostile takeover.
Coisas que só chegam. Foi mesmo uma experiência muito, muito, muito boa. Pronto, e eu gostava também de ver um bocado isso.
Tens fotos desse
Tenho.
Evento?
Em breve vai ser feito um post, acho, sobre esse evento, para dar um bocado mais a entender o tipo de preparação e de... E tipo de evento é que são feitos lá, claro que a população gamer em Inglaterra.
E perceber o que é que pode eventualmente ser. O que é que podemos roubar para cá?
O que é que podemos roubar para cá? Mesmo
não roubamos nada.
Importa referir que eu falei com algum pessoal americano que também estava na Con e que aquilo parecia um circo. E realmente, comparado com a Gen Con Indy nos Estados Unidos. E realmente a comparação era até aceitável, porque aquilo era mesmo uma tenda de circo e que nós estávamos fazendo a cor. Mas ele usou essa piada, mas ele disse mesmo isto: se tu achas que isto é bom, então tens que vir à Gen Con Indy. Por isso eu acho que esse vai ser o meu próximo desafio. Vai ser ir à Gen Con Indy um dia deste.
E estamos a entrar nos momentos finais do nosso podcast?
Mas sim, senhora. Queremos só deixar então aqui o nosso primeiro concurso. Nós já tínhamos falado nele, vamos oficializá-lo agora. Ora, o nosso podcast não tem nome, o podcast está aqui, mas nós queremos ser inovadores e queremos um nome, só que não queremos ter trabalho. Então vão vocês,
então vão vocês.
Então vão vocês.
Não cumprir, então uma desculpa, para não termos trabalho.
Quando você não quer fazer algo, delegue tarefas para o outro.
Com tudo isto...
Mais uma lição de braço dos todos.
Exato.
Que é o vosso prémio. Não é nada, não é nada. É assim, nós vamos pedir que vocês enviem...
O vosso prémio.
Eu vou participar.
Não me consultaste.
Mas desculpa.
Bem, nós queremos que isso seja um concurso aberto...
Exatamente. Pedir que vocês enviem para o mail do Taquinas as vossas sugestões.
Que podem encontrar aqui do lado direito do blog.
Sim, onde diz...
Onde nós estamos a apontar neste momento.
Exato.
Exato, mas que vocês não podem ver.
Mas lá estamos. Enviem para lá as vossas sugestões com o nome e a morada, porque há prémios. Para além do nome que for vencedor ficar como nome do podcast,
que é um grande prémio só por si.
Só por si,
por uma história. Nós... Quer dizer, não há aí muita gente que possa andar pela rua. Olha, sabem que eu dei um nome ao podcast do Taquinas?
Como não há?
Claro
que as pessoas vão perguntar o que é isso.
Mas isso não interessa.
Mas pronto, não interessa. Não interessa.
Para além disso, nós vamos oferecer um kit de miniaturas ao vencedor. Miniaturas dele.
Monstro.
Então, e quem é que pode participar neste concurso?
Quem?
Toda a gente. Nós só vamos enviar o kit de miniaturas. Para território nacional.
Exato. Portanto.
Açores e Madeira incluído.
Açores e Madeira.
Sim, é sim. Portugal. Há algum tipo de discriminação?
Não, pô.
O Alberto Jardim ainda não
conseguiu. É mais caro.
Na Madeira, aquilo é quase.
O Alberto Jardim ainda não conseguiu.
Para que fez um galeria, mas não ocorreu. Portanto, para já.
Ninguém dos Açores ou da Madeira está a ouvir isto. Por isso não devemos nos preocupar.
Eles têm a atenção.
Por acaso, por acaso isso é uma coisa curiosa que tu lançaste agora. Será que há pessoal...
Gamers
nas ilhas.
Se houver
ilhéus, mandem um shout para o blog.
Se houver ilhéus, exato. Eu acho que...
Sabem que próxima vez há uma coisa Madeira, que é muito típica dos gamers. Por exemplo, Algarve, há gamers? Não, porque há praia bom tempo. É um caso.
Para aí bom tempo não combina com nervismo.
Não rima.
Combina com nervismo. Está certo. Pronto, então, e acho que foi isto por hoje, não é? O nosso...
Dúvidas, questões e mais qualquer coisa, está o mail do Taquinas, se vocês mandem para lá.
E o vosso fanmail para o Taquinas.
Exatamente, fanmail.
E já sabem, não percam as atualizações, mais uma vez, quase diárias que nós temos no nosso blog.
E o próximo é que vai ser giro.
Exato. Vai ser espetacular.
E vamos ter temas muito interessantes. E é isso.
Pronto. Obrigado.
Obrigado.
Obrigado. Até à próxima.